You're with SBS Radio.
Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui ao vivo, aqui na SBS em português, com a presença dos videógrafos, filmmakers, fotógrafos, Chris Nichols e Olá. Gigi Calmon.
Olá, oi, tudo bem? Tudo certo.
Não é sempre que a gente tem fotógrafos e, assim, artistas visuais de imagens. Eu queria começar o nosso ao vivo falando um pouco do trabalho de vocês. A gente vai começar com você, Chris. Você acabou de chegar. Chris é australiano,
sim,
vamos só avisar.
Eu tenho um sotaque muito forte.
Mas ele vai tentar falar em português. Sim. Então vocês, muita gente gosta de ouvir um australiano falando português, a gente vai ver aqui onde a gente vai. Chris, sim, como é que foi esse? Você acabou de lançar um mini documentário,
sim,
Priscilla, The Queen of Amazon.
Queen of the Amazon.
Como é que foi isso? Você estava no Brasil? Fala um pouco pra gente como é que surgiu esse projeto.
Tá. Então, eu estava viajando ao norte. Eu fui nas Amazonas. Estava em Pará, estado do Pará. E eu peguei um barco em Santarém. Quando fui a Flona, tem uma reserva nacional, se chama Flona, que fica uma hora fora do Santarém, alto do chão. Eu conheci Raquel, ela é uma jornalista, e a gente começou a falar sobre ideias e conheceu umas pessoas lá. Quando fui pegar o barco para Manaus, saindo de Santarém, eu vi a Raquel de novo, Raquel. A gente estava nesse barco 3 dias, assistindo o Rio Amazonas e conhecendo as pessoas, e tava dormindo ao redado com 400 pessoas.
Ah, vocês ficaram três
dias
no barco,
sim,
sem... Ah.
Um barco regional. Quando você está dormindo, você está tocando 4 pessoas ao mesmo tempo. Não, eu não consegui dormir, mas na segunda manhã, a gente estava em cima do barco, comendo café da manhã. E às 6 da manhã, a gente ouviu umas pessoas gritando, como... Ah! E, mas uma galera apareceu no teto do barco. Eles começaram a dançar e a gente ficou como surpreso, como... Uou, quem são essas pessoas? Seguindo isso, a gente queria fazer uma... Conhecer uma pessoa. Apareceu uma menina, Priscila. Ela tinha uma energia enorme. E ela estava indo para Manaus para
competir.
Isso, estou aprendendo agora. Compete em Manaus para ser rainha gay de Manaus.
Rainha gay de Manaus.
Sim. E a gente fez esse vídeo com ela. Ela falou, compartilhou a vida dela com a gente. E é uma pessoa muito legal.
Você era o único australiano?
O único gringo nesse barco.
Meu Deus.
E com meu amigo do Rio e Raquel, de São Paulo. Nossa roupa era diferente, todo mundo estava olhando para nós como... Ah, as pessoas são diferentes. E seguindo isso, a gente começou a falar com ela e queria conhecer. As pessoas perceberam meio conservadores nesse barco, mas... De seguinte, a gente fez esse vídeo com ela.
Eu percebi que no seu vídeo, né, é uma questão, você tem o áudio,
uhum,
e aí você tem a imagem, e você coloca o áudio, né, da Priscila falando,
sim,
enquanto ela tá dançando, enquanto ela tá se apresentando naquela performance. Eu queria saber, no barco, né, com todo aquele ruído, a qualidade do seu áudio tá muito boa. Como que você conseguiu pegar, vocês foram para um quartinho fechado para gravar o áudio?
Não,
do documentário?
Isso foi muito difícil, porque, sim, havia muito barulho,
uhum,
mas minha amiga tinha uma gravador de som, e a gente colocou isso na camisa dela, fez editing.
Ah, tá, então teve bastante...
Post-production em São Paulo.
Trabalho de edição.
Sim, ela falou sobre de muitas coisas, mas... A gente queria compartilhar sobre a vida dela, como as esperanças dela, os sonhos dela.
E quais são os sonhos dela? Assim, qual que é a esperança? Ela sofreu por ser gay na Amazônia?
A verdade é que ela falou que nunca sofreu preconceito.
Ai, que bom.
Isso foi muito legal ouvir. Como talvez a gente tenha essa ideia que ah, ser gay, ser trans, sei lá, na Amazônia ou no interior é mais difícil. E imagino que sim, em muitos lugares é. Mas para ela, ela falou sobre o apoio da família dela. Ela falou que nunca sofreu preconceito. A comunidade dela aceitou ela, deu muito amor para ela. E isso foi muito bom para ouvir. Queria compartilhar isso com o mundo.
Porque é muita coragem, né? E eu vi um pouco do seu documentário, tem uma parte que ela fala que os jurados, né, existia algum ou outro jurado que não concordavam com a questão, né, dela ser gay e tá se apresentando lá, mas é, como a coragem dela e a questão dela não deixar isso afetar, né, o sonho que era ser a rainha do festival e conseguir conquistar isso por duas vezes, e a coincidência, né, de você conhecer a rainha do festival de Parintins num barco.
No mesmo barco, uma travessia barco. De três dias até Manaus. Gigi, você é fotógrafa. O que eu acho interessante, assim, você tem um projeto futuro, né, de trabalhar com povos indígenas em Paraty, no Brasil. Mas vamos falar um pouco da sua jornada aqui, ex-advogada.
Continua, né?
Continua advogada.
Advogada.
Claro, vai ser para sempre, né?
Mas não atuando no dia a dia mais na Austrália, porque as pessoas até me perguntam, ah, mas você mudou, né, de área tão... uma área tão diferente, você não quer ser advogada aqui? Eu falo, eu não. A questão de toda a legislação ser diferente aqui, né? Você ter que começar praticamente do zero para poder exercer a profissão de advogada na Austrália. E para ser bem sincera, não era a minha paixão. E eu consegui descobrir a minha paixão assim, igual você conheceu a Priscila no Amazonas. Foi sem querer. Mudando para a Austrália, o meu parceiro aqui, ele é australiano, e ele tem uma empresa de videografia. Ele faz filmagem aérea, trabalha com eventos. E quando eu mudei para cá, eu tive essa... eu fiquei um tempão sem poder trabalhar, que eu estava num visto de turista e eu estava com meu namorado. E eu comecei a entrar nesse meio de mídia. Eu tinha o Gigi on the Road, né, que era o meu hobby de viagem. Sempre gostei de falar das minhas viagens e tudo mais. Mas era muito mais amador. E quando entrou essa questão da videografia no meio... eu fiquei completamente apaixonada com o que você podia fazer, com como você poderia mostrar uma viagem, um lugar que você for, por meio de vídeo. E aí fazer as pessoas sentirem de que elas eram parte daquilo.
Parte daquela viagem.
Daquela, né, viagem também. Então, a minha entrada na videografia foi bem sem querer também, mas eu me apaixonei.
Mas você sempre foi apaixonada? Você fazia como hobby?
O Gigi on the Road, que não era videografia, era questão de mostrar viagens. Então, era um blog de viagem que, de uma maneira ou outra, você tá ali falando no seu Instagram, né? Antes era no Snapchat, você tá mostrando que você tá, mas era mais amador, né? Então, era paixão pela mídia, mas de uma maneira mais amadora, sem ter toda essa produção da videografia, né, da fotografia. E a fotografia vem nisso também. Você vai viajar, a primeira coisa que você quer fazer, você quer ir naquele lugar para tirar aquela foto. E fazer isso em nível profissional na Austrália foi uma coisa que eu me surpreendi de como que a nossa vida aqui de imigrante na Austrália se transforma. E como que pode ser interessante, né? Então, foi essa é a trajetória de migração de advogada para videógrafa aqui.
E como é que você conseguiu, assim, os seus primeiros trabalhos, né? Vamos falar também para aqueles videógrafos, fotógrafos que estão ouvindo a gente. Como é que é, assim, qual foi o caminho das pedras para você?
Tem que colocar o seu trabalho lá, né? Você não pode ficar só dentro dentro de casa, mandando currículo e falando de você, sem as pessoas saberem o que você faz e quem você é. Então, ah, mas eu não tenho um cliente ainda para mostrar meu trabalho. Pô, mas você tem aquele projeto, aquele lugar que você quer visitar, e você pode ir lá fazer um trabalho com um restaurante que tem naquele ambiente, você conversa com o dono daquele restaurante, e aí ele vai, você vai falar, olha, posso fazer, filmar aqui o seu restaurante? Porque eu vi. E as pessoas, elas são muito abertas para isso. E você percebe que quando você realmente começa a ir atrás, é surpreendente como as pessoas são receptivas para essa questão de ver que você está querendo fazer alguma coisa, né? O fato de você estar querendo trabalhar. Então, pode ser para quem não sabe por onde começar ou como é que vai fazer, fazer um trabalho de graça não é necessariamente de graça, porque aquilo vai entrar no seu portfólio, né? Aquilo vai entrar para um cliente futuro seu, que talvez veja aquele trabalho que você fez e você vai agregando valor ao seu trabalho, você vai agregando valor àquilo que você tem e você consegue mostrar aquilo para o cliente futuro. Então, acho que eu falaria isso para quem está nesse mercado aqui. Eu recebo bastante, até por conta do Instagram, tem videógrafos aqui que me perguntam como é que tem sido, como que você consegue trabalho. Então, tem a parte de eu já trabalhar numa empresa estabelecida, né? Só que você tem que estar sempre procurando cliente novo e trabalho novo. Então, tem que estar lá. Trabalha um pouco de graça, mostra seu trabalho, mostra, agrega valor e depois você vai conseguir esse valor restituído.
Eu ia tocar nesse assunto com relação às redes sociais, né? Você é muito forte, muitos seguidores no Instagram. Isso te ajuda, né? Você usa as redes sociais como uma porta, uma exposição para o seu trabalho.
É até sem querer, porque a questão da rede social começou entre amigos e colegas. Era essa questão da paixão por viajar, né? Que não é à toa que eu vim parar aqui na Austrália. Queria conhecer o mundo inteiro. E aí os amigos que sabem que você viaja falam, você já foi para tal lugar? Como é que é? E aí eu falei, vou fazer. Em vez de ficar cada um respondendo um a um, eu vou colocar a minha experiência naquele lugar, como é que é. E aí começou por brincadeira, por hobby, né? Essa questão da viagem. E isso realmente me traz cliente hoje, né? Me agrega valor, porque as pessoas vão ver o meu trabalho lá exposto. É uma plataforma gratuita, onde eles também veem os clientes deles, curtindo talvez a roupa que você está usando, ou elogiando um lugar que você foi. E aí, por meio dessa plataforma, você também recebe convites para que tal você vir conhecer o nosso hotel e fazer talvez um vídeo aqui. E aí você vai negociando. No começo você vai de graça, né? Você recebe uma hospedagem. Depois você fala, olha, esse é meu pacote, é assim que eu trabalho, a gente pode. E começa a ficar cada vez mais profissional.
Vai construindo, né? E você, Cris, você usa as redes sociais?
Geralmente eu coloco em Vimeo, ou YouTube, Instagram, sim. Mas não sou filmmaker como filmmaker profissional, falando de, não faço isso como meu day job, like, é mais hobby, mais de divertir para.
Qual que é o seu day job?
I'm a designer. Designer, sim. Design industrial.
Industrial designer.
Também acaba sendo visual e criativo, né?
Sim. Meu trabalho é comunicar ideias, como fazer instalações de iluminação para arquitetura, para festivais. Eu coloco a luz, faço as experiências e... Eu também faço festas. Aqui, sim.
Então. Eu faço vídeos para festas.
Então pronto, os dois.
Comigo.
E Cris, voltando um pouquinho para a história da Amazônia, o que você achou assim de estar no meio da selva? De ter... Como é que foi essa experiência para você? O que, que você tirou dela?
É muito lindo.
É fascinante.
Nunca fui a um lugar assim. Eu adorei o Brasil. Tem tanta diversidade nesse país. Eu fui para Santarém. Daí eu fui para Alto do Chão, uma cidade pequena que fica no rio. E tem essas praias de água doce.
Bem perto.
Sim, sim. Tenho essas praias de água doce e a floresta lá é incrível. Eu, as pessoas têm que proteger essa floresta.
Praias de água doce no, ali na Amazônia. Foi o que mais, foi um dos locais que você mais gostou?
Sim.
Você achou mais bonito?
Mais bonito, sim. Essa floresta de Flona, onde eu fui, é incrível. Tem essas árvores enormes de altura de 80 metros. É incrível. E quando a gente foi lá, a gente conheceu um homem e estamos fazendo um vídeo sobre ele. E ele é como um farmacista da floresta. Ele sabia de tudo, das plantas medicinais. Quando a gente estava caminhando pela floresta com ele, ele estava falando sobre essa planta é bom para diabetes. Essa planta pode tomar assim para depressão. Essa planta é bom para isso. Uma empresa.
Medicina natural, assim. Ele sabe tudo, todas as plantas.
De tudo. Ele cresceu lá. E ele ficou lá 60 anos. E ele tem uma família de 15 pessoas morando lá. E ele está querendo compartilhar essa sabedoria com as pessoas.
E vocês também entrevistaram ele?
Sim.
Ele vai ser
o
próximo
vídeo,
mini
próximo,
documentário. Sim. Essa experiência lá na Amazônia, você pretende voltar?
Ah, sim, com certeza.
Quanto tempo foi a viagem toda, total?
9 meses.
Total. 9 meses no Brasil?
No Brasil, sim. Eu morava em São Paulo, mas viajei bastante pelo país.
E na Amazônia, quanto que foi o teu período?
Um mês. Quase um mês, sim. Eu quero muito ir para essa festa do Boi Bumbá. Festa do Boi, vocês conhecem essa festa?
Sim. É o
Festival de Parintins?
De Parintins, sim.
Isso. Eu nunca fui. É uma vergonha, né?
Não, a gente mora
ele
no sul,
lá,
eu acho.
Ele já foi lá e a gente nunca...
Eu nunca fui também.
Sim, a gente fala sobre essa festa na nosso vídeo. Mas tem esses dois lados de caprichoso e
garantido
isso. Quero ir lá muito.
É, eles dizem que é uma festa gigante, assim, uma das maiores representações culturais lá do norte do país, né? Eu só queria saber como é que você aprendeu português.
Então.
A língua portuguesa, porque você fala perfeitamente, você estava preocupado.
Não, tão bom,
que não
mas...
ia conseguir.
Meus pais foram para lá em os anos 69, sei lá. Mas sempre eles tocaram a música brasileira quando estava crescendo em casa. E eu fui fascinado com a música brasileira.
Por que eles gostavam de música brasileira?
Todo mundo gosta da música brasileira. Eles valorizam a música
muito.
Do Brasil muito, mas... Quando fui ao Brasil, muitas pessoas perguntaram para mim, por que você veio para aqui? Por que você gosta da nossa cultura? Eu amo o Brasil, eu amo a música, eu amo a cultura. É incrível, não tem como. E sempre gostei dos clássicos, como Gilberto Gil, de Milton Nascimento.
Os clássicos da MPB, né?
MPB, e daí comecei a conhecer novos artistas. Agora como Teto Preto, São Paulo e Criolo.
Eu gosto muito do Criolo.
E daí eu fui para lá, primeira vez. Eu pensei, uau, eu quero ficar aqui um tempo. Voltei lá 9 meses depois. E morei com brasileiros. Falei em português cada dia com eles. Eu entendo quase tudo. Só que para mim é mais difícil falar. Mas eu entendo tudo agora.
Mas você nunca foi numa escola, né, um ensino assim, mais
fui
acadêmico?
Fui numa Mackenzie para aprender português, mas só eram 4 horas cada semana. Eu aprendi com pessoas, fazendo amizades.
Você que aprendeu a falar português tão bem. A gente tem aqui uma comunidade brasileira muito grande que vem para a Austrália justamente para aprender o inglês.
Sim.
Você tem alguma dica? Porque... tem muita gente que sonha em falar inglês do jeito que você fala português. Então, acho que ia ser legal, né? Se ele ensinasse a gente. Como é que você aprendeu um idioma em 9 meses, tão rápido?
Imersão. Fala só.
Imersão absoluta.
Não, não falem com brasileiros. Só fala inglês.
Você tá falando, então, para os brasileiros se ignorarem aqui.
Tem que falar só com australianos só. E pessoas que falam inglês como nativos. E só... ouvir música em inglês, assistir filmes.
Falou,
sim, é imersão.
E é isso que alguns imigrantes têm esse problema. Eles vêm aqui, vivem numa bolha e só falam a mesma língua. Né? Isso em todos os idiomas e etnias. Ribeiro está dando um oi também. O pessoal está acompanhando a gente aqui. E, Gigi, eu só queria saber um pouquinho do teu trabalho, que você cobre grandes eventos, como o Color Run, que é a foto que a gente colocou no nosso webpage.
Quando eu vi a foto, eu falei, ah, é aí que essa foto vai parar.
Yeah. E como é que é, assim, o que é preciso para... cobrir eventos onde tudo está acontecendo e você tem que trazer informação através de imagem.
É dinâmico, né? Evento é dinâmico. O que me deixa tranquila para cobrir eventos é porque não é esse trabalho que você faz aqui de ser o ao vivo, né? Uhum. Então eu tenho toda a questão de voltar pro meu quartinho e fazer a minha edição e juntar tudo o que eu consegui capturar. Mas o que eu mais gosto dessa questão de eventos aqui na Austrália é... as possibilidades que esse trabalho me traz aqui hoje, né? Então, por exemplo, na Color Run eu viajo pela Austrália. Eles cobrem diferentes estados e...
Ah, que ótimo! Então, fala com toda a Austrália.
Eu fui pra Gold Coast, eu fui pra Perth, eu fui pra Sydney e tudo isso por conta que o trabalho me levou. Aí a mesma coisa, Taff Mudder, também são em diferentes estados. Agora, tem alguns eventos, por exemplo, a gente fez a Melbourne Marathon. Uhum. E teve um momento que eu parei, eu estava no meio do MCG Stadium, sozinha, aquele gramado inteiro verde, e eu falei, eu tô vivendo um sonho australiano. Porque tem muito australiano que adoraria estar aqui agora, no meio do estádio, e eu tenho esse estádio inteiro só pra mim. A Maratona de Melbourne, no final, eles entram pelo estádio, e aí tem a medalha e tudo, é dentro do estádio, né? E outro evento que eu também fiquei fascinada foi o Melbourne Flower and Garden Show. Uhum. E lá é dentro do Carlton
lindo.
Gardens, e é o Carlton Gardens inteiro é fechado, e aí você tem o building, que é maravilhoso, que é uma obra de arte por si só, e você tá andando ali, carregando a sua câmera, debaixo do braço, olhando, é possível que eu tô dentro desse prédio fechado, e eu sou, sabe, poucas pessoas Sim. têm essa experiência, e eu entrevisto gente, né, gente que eu nem sabia que era famosa, porque eu não sou australiana, e aí depois eu me mostro, olha, esse aqui é o apresentador daquele programa. Então, teve o Jason Hodges, que eu entrevistei, que ele faz a questão, foi no Garden Show, que ele tem um programa de Garden. São coisas que, se eu estivesse trabalhando dentro de algum escritório, ou até mesmo como advogada aqui, eu não teria essas oportunidades. Então, é um trabalho que me traz um mundo novo, né? Me apresenta o que eu adoro fazer, que é viajar, conhecer lugares, e me dá essas exclusividades que eu amo. São essas coisas, essas oportunidades que o trabalho te traz, que aí você olha em volta e fala, eu amo meu trabalho. E se você pensa, não tem como você comprar, eu não poderia comprar um bilhete para estar dentro do MCG. O trabalho vai te trazer aquela experiência e é o único meio de jeito de acontecer.
E o trabalho duro, né?
O trabalho...
pensa que é uma...
Não, é, o pessoal que viu, não sei se eles chegaram a ver aquela minha foto coberta, né, em cor, eles acham que, ai, legal, ela tá festejando, né? Não, eu tô comendo poeira, eu tô comendo lama, o meu equipamento...
eu tô espirrando tinta.
O banho é muito engraçado, porque eu entro no banho depois do festival e, assim, eu acho que eu sou a pessoa mais colorida do festival inteiro, porque eu tenho que filmar todo mundo que tá jogando tinta, então tá todo mundo jogando pó colorido pra cima e eu tenho que estar lá embaixo, né? Então, é um trabalho duro, mas é um trabalho duro físico. Mentalmente, ele é um trabalho gostoso de fazer, é um trabalho que quando você chega em casa, você fala... foi divertido. Aquilo foi legal.
Como é que é ser nômade digital? Como é que é viajar e ficar produzindo essa quantidade de vídeos, imagens, fotos, textos? O que que te move fazer isso? Daqui a pouco você vai estar com vontade de viajar de novo, é isso?
Sim, eu só quero compartilhar histórias. A Raquel também. Ela tem um blog, chama Sola no Mundo, onde a gente vai divulgar mais vídeos. A gente falava sobre essa coisa de... compartilhar as perspectivas da vida que vem das pessoas que moram nesses lugares, não de uma perspectiva turística, sabe?
Mas de uma perspectiva histórica, pessoal.
Histórica, pessoal.
Você sente Sim. que você está trabalhando quando você está viajando e colhendo todo esse
material?
Todo esse material.
Não é trabalho para mim. É de, sei lá...
Prazer.
Prazer, sim.
Mas prazer sem desligar muito, né? Porque você tem que estar ali em controle técnico, como você falou, do som e tal. Eu também adoro o que eu faço, mas a gente tem que ter aquela... Os dois lados, né? Curtir, mas ao mesmo tempo ter certeza que tá tudo correndo bem.
Sim, e post-production é outra coisa também.
É, que é o trabalho que ninguém vê, né? Que é quando você volta para casa ou pro seu escritório e você trabalha toda na pós-produção também.
Onde que pode ser visto esse documentário da Priscilla, Queen of the Amazon?
Sim, no blog Sola no Mundo.
O blog da Raquel, tá. A Raquel que junto com você fez o Priscilla. A gente sabe disso, que a Raquel tá no Brasil e não pôde estar aqui com a gente hoje.
Sim, ela está em São Paulo.
Para saber mais sobre o teu trabalho e ter mais acesso ao material que você produz e até para você dar algumas dicas, qual a melhor maneira de entrar em contato com
você? Eu tenho um Vimeo e...
Um canal no Vimeo.
Seria CNICHOLS. So vimeo.com/... C-Nichols.
C-Nichols, ok.
Podem falar comigo lá.
E o seu é Chris Nichols, Chris, né? Nichols. No Facebook.
Sim, Chris Nichols no Facebook.
E você, Gigi, qual que é a melhor maneira para... E se você pode dar o seu contato para as pessoas perguntarem mais sobre como vencer, assim, nessa área?
É uma área bem competitiva, mas foi o que a gente conversou agora há pouco. Você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa agregar valor. E se alguém quiser mais dica, quiser falar comigo, acho que o Gigi on the Road é onde você vai conseguir meu contato para falar comigo diretamente. Uhum. E tem o Instagram também, que é o Aerial Filming Australia. Se você quiser ver o trabalho, alguma coisa, a parte de trabalho dos eventos é lá que eu coloco. E a questão de viagem e meu hobby é no Gigi on the Road.
Então a gente vai falar um tchau. Nós voltamos na quarta-feira. Para você, uma excelente tarde de domingo. Obrigada. Até a próxima. Tchau.
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 Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.